Esta é a Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nesta segunda temporada, com episódios mensais e temáticos. Vamos aqui conversar sobre pesquisa, estudo e curiosidades, desde o mundo das letras, literatura, tradução, interpretação, linguística, terminologia, psicologia, educação, música, editoração, linguística aplicada, revisão de textos, cultura, tecnologia e muito mais. Dicas de estudos, entrevistas, papo sério e divertido, com conteúdo para você mergulhar no universo das humanas, nem sempre tão exatas, mas um mundo cheio de vida como nas ciências biológicas. Vem com a gente, faça conosco este podcast. Deixe nas redes sociais da Ipsis Literis sua opinião, crítica ou sugestão. Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn e no portal, portalipsisliteris.com. Bora lá? Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas ao episódio 9. Temporada 2, estamos em agosto de 2021 e, como vocês já sabem, agosto é o mês da educação na Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E a gente vai trazer para vocês nesta semana um dos temas mais votados por vocês, né? Lá nas redes sociais da Ipsis Literis Cast. Este tema, educação bilíngue, um tema atual, um tema bastante discutido, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, após a nossa entrevista, nós temos o nosso quadro Navega pela Cultura e Tecnologia. E nele falaremos sobre o livro da editora Contexto, parceira da Ipsis Literis. O livro chama-se Como Usar a Música na Sala de Aula. Também uma outra solicitação de vocês, né? A gente, no mês de educação, falar sobre livros, sobre, enfim, eventos relacionados à educação. Educação infantil, educação básica, né? Educação superior, né? Então, a gente vai trazer este livro da editora Contexto, Como Usar a Música na Sala de Aula. E também no nosso quadro Navega, vamos comentar sobre uma novidade na cidade de São Paulo. É a chegada da livraria Pé de Livro, especializada em literatura infantil. Vocês sabem que é uma tendência, né? Aparentemente, nós temos aí livrarias especializadas em literaturas específicas. Por exemplo, a Gato Sem Rabo, que nós já comentamos aqui no nosso podcast, uma livraria especializada na literatura feminina, né? Literatura escrita por mulheres. E agora temos aí e essa novidade, vamos dizer assim, num momento na contramão, né, da questão aí das livrarias físicas, mas, sem dúvida alguma, muito bem-vinda essa livraria Pé de Livro, especializada em literatura infantil. Vamos comentar um pouquinho sobre essa novidade no nosso quadro Navega pela Cultura e Tecnologia. Muito bem, deixe-me então apresentar sem mais delongas a nossa entrevistada do dia, Renata Conde, que vai falar com a gente sobre educação bilíngue. Para quem não conhece, Renata é doutora e mestre em linguística aplicada, especialista em educação e em tecnologia educacional, graduada em letras inglês, pedagogia e tradução. Atualmente, Renata Conde trabalha como coordenadora pedagógica na educação básica e é também formadora de professores na graduação e na pós-graduação. Autora e revisora técnica de livros didáticos, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Linguística de Corpus, o GELC, da PUC de São Paulo, e uma das líderes da Comissão Científica em Ensino de Línguas da Associação Brasileira de Linguística, a Abralim. Então, vamos conversar com a Renata Conde, uma colega, amiga de muitos anos, que eu vou ter a satisfação de entrevistar, para falar sobre assunto que ela é especialista, que é a educação bilíngue. Este breve resumo aqui do currículo dela, né? Com certeza vocês podem conhecê-la melhor, saber mais sobre ela. Aqui na descrição do nosso episódio de hoje, além de toda a biodata da Renata, vocês também vão encontrar as referências de livros, menções que ela faz aí durante a entrevista, inclusive com os links para livros gratuitos que vocês poderão baixar. São referências bibliográficas que a Renata Conde vai nos trazer agora durante esta entrevista. Então, vamos lá conversar com ela e aprender bastante sobre a educação bilíngue no Brasil? Vamos lá?
Então, pessoal, estou aqui com a professora Renata Conde, a nossa entrevistada, a quem quero dar as boas-vindas, né, à Ipsis Literis Cast. Agradeço imensamente, Rê, por você ter aceitado o meu convite. Tudo bom com você, Renata?
Olá, tudo bom, Cissa? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelos ouvintes do podcast da Ipsis Literis. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito bom. A gente fez uma pesquisa, Renata, sobre, né, o tema para o mês de agosto, educação, e entre as opções, a mais votada foi educação bilíngue. Isso significa que as pessoas têm interesse, né? O pessoal que está aí se formando nas diversas áreas, né, das licenciaturas. Então, acho que também você, sem dúvida alguma, vai colaborar muito. Eu trouxe aqui um compilado das perguntas, né, que eu recebi aí pelas redes sociais, um resumo, mas com certeza depois o pessoal vai querer conversar com você, e aí o seu contato, enfim, as suas informações estão à disposição aí na descrição deste episódio. Bom, Renata, vamos começar assim com o seu percurso, né, das letras à educação bilíngue. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu percurso.
Bom, eu acho que, como muitas das pessoas que acabam na educação bilíngue, eu vou dizer que eu comecei igual a muita gente. Vou começar assim minha conversa. Uhum. Qual o começo igual a muita gente? Quem faz letras ou quem gosta de língua inglesa, né, acaba começando a carreira, querendo ou não, no Instituto de Idiomas, porque é o local que a gente consegue emprego, mesmo sem a gente ter o diploma já finalizado, né? Então, sim, acho que muitos de nós começamos assim. Então, eu comecei lá atrás com algo que eu nem imaginava que era um tipo de educação bilíngue, porque, para mim, naquela época, primeiro, não era algo para se discutir. Não se falava em educação bilíngue, né, Cissa, lá nos anos 90 no Brasil.
Ninguém falava disso.
Ninguém falava disso. Aí, assim, fala, nossa, eu trabalho com educação bilíngue, parecia uma coisa, assim, ultra chique, né? E ninguém falava disso. A gente falava em ensino de inglês, o EFL, né? English as a Foreign Language. Comecei por aí, e aí, com o passar dos anos, terminei a faculdade, comecei a perceber que o Instituto de Idiomas não era aquilo que me proporcionava o tipo de envolvimento que eu gostaria de ter com o aluno, e com o aprendizado do aluno, e com a formação do aluno. Por quê? Porque a gente sabe que o Instituto de Idiomas, aquele local, é muito bacana, mas a gente tem um convívio intenso por 4 meses. Né? Mudam, acaba o semestre, você perde aquele, não tem mais, não faz mais parte da vida daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. Então eu percebi que uma maneira de eu achava, né, que uma maneira de eu me engajar um pouco mais era partir para as escolas regulares. Uhum. Então assim fui, né, comecei a trabalhar em escola regular, que é aquela que tem aula das 7h20 da manhã a 1h20 da tarde, todos os dias, tudo mais. E quando cheguei na escola, fiquei um pouco surpresa que a escola estava começando a fazer algumas modificações para a educação bilíngue, em uma parte, um segmento, né, da escola, que era educação infantil, e uma partezinha do ensino fundamental 1. E por conta das experiências que eu adquiri no Instituto de Idiomas, me convidaram, assim, eu era e-multiplier, que era algo que eu trabalhava na cultura inglesa, era algo comum, né, então... Eu fazia a formação de professores para usar ferramentas dentro da cultura, ferramentas tecnológicas. Então, a pessoa que me contratou numa escola de uma escola regular falou assim: ah, você tem o perfil de alguém que a gente gostaria na coordenação e você tem a experiência que a gente gostaria de coordenação. E aí, eu tinha começado o doutorado, e aí eu assim fui, né? Então, eu caí na educação bilíngue porque alguém falou: ô, você que está aí, que conhece IFL, que passou por várias coisas, né, no Instituto de Idiomas e que já deu aula em escola regular, que eu já tinha passado para isso, a gente precisa de você para coordenar o que a gente está fazendo aqui. E assim eu entrei nessa. É lógico Legal. Que, de início, foi necessário bastante estudo específico para eu conhecer, né, um pouco mais sobre a educação bilíngue, mas eu caí nela assim. Com o passar dos anos, o que aconteceu foi que eu tive oportunidades de ser professora também, dentro de espaços em que a educação bilíngue acontecia. Então, eu tirava o chapéu da coordenação e passei a ter o chapéu do professor, que para mim, essa troca de chapéu é muito importante, né? Faz Sim. com que a gente perceba a realidade e as dificuldades das coisas. E vou trazer para você que, assim, é algo que eu raramente falo, mas para você e para o pessoal que te escuta é algo que não vai soar estranho.
Uhum.
O fato de eu ser da linguística aplicada e de eu trabalhar com linguística de corpus fez com que tudo ficasse muito mais óbvio para mim quando eu fui trabalhar com educação bilíngue. Uhum. E que obviedade foi essa? Assim, quando falava o que é que os alunos, como é que eu sei o que, é que os alunos precisam desenvolver em língua? Aí eu conseguia falar, olha, de acordo com tais textos que a gente tem, que a gente trabalha, então a expectativa é que eles tenham tais palavras ou tais termos como algo que eles consigam compreender durante a recepção e tais partes a gente espera de produção, porque aí eu fui juntando aquilo que tinha da linguística de corpus com aquilo que eu aprendi na linguística aplicada, principalmente com as professoras Antonieta Celani e Rosinda Guerra, né? Assim, essas visões de como se trabalhar o inglês e tudo mais, então eu fui juntando, vou dizer que assim, eu fui, no resumo é, como é que eu fui parar nisso? Eu fui parar nessa de educação bilíngue porque o mercado me levou para isso, né? Foi muito mais uma questão de uma percepção das pessoas que estavam me empregando do que uma escolha, de novo, porque naquela época a gente não falava assim, ah, eu quero agora trabalhar numa escola bilíngue, não tinha isso, né? Uhum. É. E aí, como não tinha, você estava no meio, você ia se entrando, né?
Mas o seu currículo fez toda a diferença, né, Renata? Quer dizer, as pessoas receberam o seu currículo e perceberam, poxa, mestre em linguística aplicada, doutor em linguística aplicada, trabalhando com linguística de corpus, a sua experiência, né, toda acadêmica, também, né, essas pessoas tiveram esse olhar, e isso é super importante, quer dizer, né, a sua formação, e aqui fica a dica, né, fica a dica para o pessoal que está nos ouvindo, que a gente, às vezes, vai lá, se dedica, estuda, investe, né, todo o tempo do mundo, graduação, pós-mestrado, doutorado, e, de repente, as coisas começam a aparecer, mas não é sorte, é absolutamente competência que está ali, né, em tudo que você fez e na sua carreira acadêmica, e aí estar na educação bilíngue tem muita relação com o que você estudou. Então, Rê, a gente fala um pouco da educação bilíngue e lembra de um tempo em que houve um boom desse tipo de educação, muitas escolas nas grandes cidades pelo Brasil, né? Eu queria saber qual a sua percepção sobre educação bilíngue por aqui.
Certo. A gente teve uma mudança grande de uns tempos para cá. Vou dizer que as pessoas começaram a ter uma percepção melhor do que é a educação bilíngue, e por percepção, tanto uma questão de mercado, né, de alguns, vou chamar, eu odeio a palavra, mas as pessoas sempre falam os players, né, entraram os players novos, então vieram escolas de fora que trouxeram metodologias para serem aplicadas no Brasil e viraram franquia. Então, isso tudo fez com que o mercado brasileiro movimentasse bastante, né? Uhum. Principalmente porque as escolas daqui, que eram um pouco mais... que faziam as coisas da maneira como conheciam, né? Começaram uhum. a ter esses concorrentes como referencial. Então, as famílias começaram a perguntar, né? Vocês fazem... Como é que é o ensino bilíngue de vocês? É o tempo inteiro? meu filho sai falando com que nível ele fala, né? Como é que acontece? Isso fez com que algumas coisas mudassem. Eu diria que um dos elementos que para mim é bem impactante é que lá no comecinho, quando a gente começou a ter escola bilíngue no Brasil, era muito comum em São Paulo a gente ter a ideia de um professor expatriado, que eu sempre brinco que eu falo que é o professor importado, né? Isso. Que vinha alguém de fora. E essa pessoa era, a escola era bilíngue porque tinha professores americanos, professores britânicos e assim por diante. E essas pessoas tinham todo um status, né, de ganhar mais, de uma porção de coisas, e ficavam um período de tempo na escola e depois iam embora. Então, isso era muito comum no início das escolas bilíngues no Brasil. Uhum. Em São Paulo, em especial, eu diria que era algo, para mim, assim, era o exemplo de escola bilíngue até 2008. Depois disso, o que começou a se perceber? A gente começou a ter um boom nas escolas, como você comentou, uhum. E esse boom fez com que a gente precisasse ter pessoas que teriam condições de seguir com essas aulas, né, de ser professora em educação bilíngue. E aí o que acabou acontecendo? A gente acabou tendo um outro tipo de profissional sendo requerido no mercado. Tá. Que profissional é esse? O pedagogo com formação em língua inglesa, ou alguém que tinha uma formação em língua inglesa muito boa e que se inscrevia num curso de licenciatura para poder atuar, né? E a gente começou a ter aí, com o tempo, mais brasileiros trabalhando na educação bilíngue do que os expatriados, exclusivamente como professores. Diria para você que, para mim, isso foi a grande diferença nesse boom aí que a gente teve, foi essa necessidade de profissionais, né? Na sequência, com certeza, teve um apelo mercadológico grande de editoras. Uhum. Então, as editoras começaram ou a montar material específico para educação bilíngue, ou trazer material específico, ou ainda pegar aquele material que eles já tinham de EFL e colocar uma página a mais e falar, olha, tem essa página aqui, agora a gente é bilíngue, sabe? Que é algo que a gente, que veio de institutos de idiomas, né, que veio desse mundo do inglês como língua estrangeira, a gente olha o material e fala, ah, isso aqui eu consigo fazer, mas por que que isso aqui é educação bilíngue e não é uma aula de inglês como eu sempre dei? Uhum. E aí começam, acho que, as crises de todo mundo que passou por isso, né? Todo mundo que passou desse Instituto de Idiomas para a escola, começa uma crise de tentar se achar, né? Então, o que é que eu faço de diferente para que eu possa dizer que eu estou trabalhando com educação bilíngue?
E aí, você está já falando, né, da formação no Brasil dessas pessoas que vão, enfim, né, tomar aí a frente do trabalho, e aí a preparação dessas pessoas, Renata, o que que é necessário, o que se tornou necessário para que a pessoa ingressasse como docente na educação bilíngue? É claro, a segunda língua, né, tal, mas além disso, né, e aliás, acho que até foi uma pergunta que eu fiz para você há muito tempo, e eu lembrei quando estava preparando para a gente conversar, né, assim, puxa, Renata, mas e o professor de matemática e de geografia, né, como é que ele vai se preparar para ser um professor numa escola bilíngue? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa preparação para o docente.
Tá. Bom, Até o ano passado, eu diria que cada escola acabava, até 2020, então, cada escola acabava fazendo a sua organização de acordo com as expectativas que a própria escola tinha do que o docente tinha que fazer. Onde eu quero chegar com isso? Até 2020, era muito comum a gente ver chamadas de professores para educação bilíngue que incluiriam informações assim. Precisa-se de alguém com licenciatura em pedagogia e vivência internacional, ou ainda, precisa-se de alguém com licenciatura em letras e vivência internacional e certificado tal, ou ainda, precisa-se de um professor de matemática com vivências internacionais. Isso, gente, é super vago, né? O que é uma pessoa com vivência internacional? Tipo, eu fui para a Disney duas vezes, tô dentro, né? Eu consigo dar essa aula de matemática em inglês porque eu fui passear na Disney? Não, né? Então, o que que acaba acontecendo? Nas entrevistas, até 2020, a gente percebia nas escolas graus de exigência de língua muito distintos. E, querendo ou não, todo mundo que fosse trabalhar com a parte que envolve diretamente língua acabava tendo um grau de exigência um pouco maior em relação a isso. Então, todo mundo que fosse trabalhar com educação infantil e Fundi 1, né, os anos iniciais do ensino fundamental, então, os pedagogos ou mesmo pessoas de letras que fossem para esse bloco, tinham uma necessidade de apresentar certificados, né, que certificados de proficiência, e aí Michigan, Cambridge, o que a pessoa tivesse para mostrar, enquanto que as pessoas de formação específica, então formado em história, formado em matemática, em biologia, havia uma expectativa de um nível intermediário de fala para conseguir dar aula, né? É inegável que para encontrar esses profissionais é super difícil, então eu costumo dizer que quem tem uma outra formação e fala inglês muito bem e escreve inglês muito bem, tem um inglês muito bom, tire uma certificação, porque isso te abre portas para trabalhar nesses outros espaços. Mas o que acontece agora? Desde 2020, a gente passou a ter as diretrizes curriculares para educação plurilingüe, que é as DCNs estão ainda em fase de homologação, não foram aprovadas, né? Mas essas diretrizes curriculares, elas indicam já qual é a formação que o profissional tem de ter para que ele possa atuar na educação bilíngue especificamente. E aí o que é interessante e super criticado é que, assim, é interessante para a gente que veio de escola de idiomas, isso, mas é super criticado para quem não veio de escola de idiomas, é que um dos elementos que se marca é que o professor precisa ter o nível de inglês, eles falam em nível de inglês, no mínimo B2, que é um first certificate, é aquele intermediário avançado, ou avançado iniciante, né? Cada um dá um nome, uma coisa, né? O intermediário superior ou pré-avançado, para que ele possa ter a licença, a autorização para trabalhar na educação bilíngue. Junto com essa certificação, esse nível, espera-se que a pessoa tenha formação, se for trabalhar na educação infantil ou no ensino fundamental, anos iniciais, formação em pedagogia, formação em letras é um diferencial, principalmente se for trabalhar com as especificidades de língua. E quem é de outras áreas, história, matemática, tudo mais, precisa ter esse B2, no mínimo, e certificados de extensão em educação bilíngue, que totalizem um curso que totalize 120 horas. Mas, se você tiver uma pós-graduação na área, você já está dentro do, já faz parte, já está dentro do alcance. Então, isso é um item. Se você fez uma pós-graduação lato sensu em educação bilíngue, você não precisa das 120 horas. Mas se você não fez, olha que injusto, né? Você fez um curso de 24 meses, que legal, você está dentro. Mas se você não fez, você faz 120 horas, eu te incumbo. Assim, para mim é um disparate.
Dois
E
pesos e
também.
nenhuma medida, né?
Exato, é só para dizer que você tem que
É.
ter uma formação, né? E se a pessoa tem mestrado e doutorado, ou doutorado também não tá, fica dispensada dessas 120 horas. Essas questões ainda estão sendo discutidas, porque as diretrizes não foram homologadas, né? Não falta aí uma assinatura, mas tinha um prazo para que as escolas que se intitulam bilíngues tivessem isso colocado em prática. E aí isso tem gerado o quê? Um desespero no mercado por buscar nos profissionais que já trabalham na instituição a certificação de língua e a certificação de ensino, caso eles não tenham. E essa certificação de ensino seria, por exemplo, essas 120 horas, um curso que, enfim, seja específico para a educação bilíngue. Hoje em dia, então, eu diria para você assim, se alguém quiser começar a trabalhar, é lógico que eu fiz um super resumão, né, das DCNs, quando a gente vai ler direitinho, assim, tem um, se você faz isso, você faz aquilo outro, então tem um, né, eu só fui listando o que aparece lá. Mas hoje em dia eu diria assim, se quer começar a trabalhar nessa área de educação bilíngue, por mais criticadas que as diretrizes curriculares sejam, eu diria que sim, vá atrás de um certificado de língua, se não tem ainda. Sim, vá atrás de um curso específico de educação bilíngue. Esses de 120 horas existem vários sendo ofertados por diversas instituições, inclusive universidades federais, né? E é porque para que você consiga ter a oportunidade de trabalhar nisso, porque não vai ser legal ser barrado no, na vaga, porque você tem um inglês ótimo, mas não tem o certificado, e é o que vai acontecer. Quem veio de escola de idiomas, eu diria que a gente sai na frente por conta dos certificados, porque todo mundo que passou por uma escola de idiomas foi obrigado a tirar, né?
Verdade. Então, assim, de novo, né, a gente está com o conhecimento, o expertise, e aí vem alguém e fala, não, mas agora você precisa de um papel. E aí a gente sai correndo atrás de um papel. É, eu acho que isso é a repetição de uma história que a gente já viu, né? Teve aquela época que o pessoal tinha que correr atrás da licenciatura, aí tinha licenciatura curta, plena, enfim, uma coisa assim bastante significativa para nós, quer dizer, principalmente na área de línguas, né? Assim, é o que você falou, assim, as pessoas viajam, as pessoas aprendem a língua estrangeira, aí ela volta e ela fez história, geografia, matemática, é uma pessoa fluente na língua, mas talvez ela nunca tenha parado para pensar que para exercer a função de docente nesse tipo de escola, ela precisa ir além do conhecimento específico, também a certificação. Mas conhecimento nunca é demais, né, Rê? Então, fica aqui a dica que é necessário, enfim, seguir aí uma possível futura legislação, e até dá para fazer isso antes que isso venha a se tornar obrigatório, né?
E tem também um outro item, se me permite completar, claro, que é assim, uma porção de escolas bilíngues contemplam um programa que se chama International Baccalaureate, que é o IB, né? Então, quando as pessoas, para o ensino médio, é o famoso IB diploma, para o middle school é um middle IB, assim vai, né? E para os pequenininhos também tem um pre, e assim vai, tem o PYP, e o IB, que são super famosos. O IP é para os bem pequenininhos, e o IB diploma para os mais velhos. Muitas escolas que entram por essa coisa de vamos ter uma parte bilíngue no nosso bloco, né, no nosso currículo, e optam pelo IB, vão exigir também que o profissional, além de ter os diplomas de graduação, um curso de alguma coisa a mais, o diploma de certificação de inglês, tenha também o curso do IB, que é um curso caríssimo, mas é possível de ser feito, mas ele é caro. Então, se aparecer assim na vaga, IB, desejável IB, desejável conhecimento sobre o currículo IB, quer dizer que é um requisito que não faz parte das diretrizes curriculares, é uma opção da escola, de um programa da escola, mas que ter esse negócio aí, ter esse conhecimento do IB, abre portas para as pessoas trabalharem, inclusive fora do Brasil.
Sim.
Nós temos uma conhecida nossa, a Glauce, que você, né, se lembra, a Glauce se lembra dela.
Lembra.
A Glauce, ela trabalha fora do Brasil há muitos anos em escolas IB. E por que que ela consegue isso? Porque a hora que você tem essa certificação, você faz parte de uma rede, né, de profissionais. Então, se a pessoa tiver como interesse, vou pegar o exemplo, eu sou professor de matemática e eu quero trabalhar fora do Brasil, legal, então faça sua certificação de língua, tenha seu diploma direitinho, faz a tradução pública, né? Pega uma tradução oficial dos seus dois documentos, faça o curso do IB e aí se inscreva numa página do IB para buscar um emprego fora do Brasil.
Sim.
Então, são possibilidades, né?
Sim, eu inclusive, quando você estava falando, né, daquelas escolas que no início traziam aqui para o Brasil os professores, depois de um certo tempo a gente também começou a ver o pessoal daqui, né, fazendo parte desse grupo e aí fazendo contratos. Você lembrou da Glaucia, tem mais pessoas que a gente sabe que trabalham numa escola, essa escola tem uma rede, né, pelo mundo, e aí a pessoa começa a ficar 2 anos num lugar, 3 anos no outro, porque ela tem toda essa certificação e faz parte desse grupo de professores dessas escolas internacionais. Agora, aqui em São Paulo, vamos falar um pouquinho, né? Você atua como professora num curso de pós-graduação do Instituto Singularidades, que auxilia, né, enfim, a pessoa a fazer o pós-graduação, metodologias e práticas para educação bilíngue. Conta um pouquinho para a gente desse curso, Rê.
Tá. Bom, eu sou professora lá desde 2013, então o curso já teve várias reformulações por conta das necessidades de mercado, é um curso bastante prático. Ele tem tanto a opção de fazer o presencial, que agora é o híbrido, né? Até a gente, enfim, solucionar essa questão toda da pandemia. É. E também tem a opção do EAD. São cursos relativamente diferentes no EAD e no presencial, porque vocês sabem, né, que o EAD requer um outro tipo de organização curricular, inclusive, muitas vezes. Mas o que, que ele tem de interessante? É um curso que começa as primeiras disciplinas apresentando o que é a educação bilíngue, as formas de educação bilíngue, e aí caminha de modo a fazer com que a pessoa perceba todo o impacto que trabalhar com a educação bilíngue traz. Então, ele é um curso muito prático e que vai muito para o elemento da cultura, do multicultural, dos letramentos, das diversas formas de letramento, das diversas formas de se entender as línguas, de como se utiliza as práticas, as metodologias e como é que a gente monta material, avalia material. Então, assim, ele caminha por todos os espaços que poderiam fazer parte de um pacote bacana sobre educação bilíngue. Por que eu falo assim, caminha por todos os espaços? Porque é um curso de 2 anos, né? Então, uma vez que é uma lato sensu mais extensa, há tempo de se trabalhar com esses aspectos todos. Não é um curso específico para quem tem formação em pedagogia ou em letras. A gente percebe, desde o tempo que comecei a trabalhar lá, que, por vezes, quem participa do curso são gestores escolares que querem entender o que é educação bilíngue para conseguir colocar isso em prática nas suas escolas, mas não é exclusivo de gestor. Eu acho muito bacana quando o gestor vai fazer, né? Porque aí você percebe que a pessoa está afim de entender o que é. Existem também muitos professores que querem mudar de carreira, e aí fazer um curso desse faz com que as pessoas percebam o que, que elas podem fazer de diferente nas carreiras, mas também ajuda a conhecer pessoas que já estão na área. Então, eu costumo brincar com os alunos assim, o emprego que você tem agora quando você começa o curso não é o emprego que você vai ter a hora que você terminar o curso. Você vai, a sua rede vai aumentar e alguém daqui mesmo vai te oferecer uma coisa mais legal.
Legal.
E isso eu faço como brincadeira, mas eu já vi acontecendo muitas vezes. Então as pessoas, a rede, né, o contato que se tem e as possibilidades de contato que se tem quando a gente faz um curso desse é muito, muito grande. Também diria que, assim, no geral, este curso do Singularidades, ele contribui de maneira bem relevante também para a formação do profissional que não queira trabalhar na educação bilíngue, na escola bilíngue, mas é um profissional de língua. Porque ele começa a perceber que aquilo que ele faz nas aulas regulares dele de inglês, na escola regular, que não é escola bilíngue, ele também está trabalhando uma forma de educação bilíngue, ele também pode ter um olhar diferenciado e mais valor em relação àquilo que ele está fazendo. Então, eu vou dizer que, como você falou agora há pouco, né, Cissa, estudar nunca é demais.
Nunca é demais.
Então, isso sempre vai abrir portas. Não é obrigatoriamente, você não precisa ter este curso para entrar na educação bilíngue, mas ter este curso te ajuda a perceber o alcance do que se faz em escola.
Mesmo porque, né, Renata, a gente também vive num mundo que já não é nem mais bilíngue, ele é pluri, né? Então, assim, são várias línguas no cotidiano da gente, né, na vida, então a gente não pode. Eu vou falar aquilo que já está bem batido, né? Mundo globalizado, as pessoas aprendem inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, as línguas nativas, né? Hoje em dia também, né, as pessoas dão importância. Então, assim, pensa que quando você está na sala de aula, né, você vai ter alunos que também já tiveram contato com outras culturas, com outras línguas. Então, saber como é isso facilita, né? Abre portas e abre a mente, talvez, né, dos professores que não necessariamente estão numa escola bilíngue, mas que vão poder entender esse mundo plurilíngue, né, que é uma coisa óbvia, mas que precisa de preparação, precisa de discussão, precisa de pesquisa, material didático, como você falou, né, não é só aquele improviso de colocar a folhinha lá no último, no final do livro, e, enfim, né. E aí, conta pra gente, assim, quais são as suas dicas? O pessoal chega lá, quer fazer o curso, além de ter uma rede, além dos certificados e tudo mais, quais são as suas dicas, né, desses seus anos de experiência aí como coordenadora de escola bilíngue, que faz com que realmente o professor seja bem sucedido? Quais são as suas dicas?
Você diz para dica para trabalhar trabalhar com educação bilíngue. Eu vou dizer que, acima de tudo, ter muita clareza do que se está fazendo. E o que é ter muita clareza? Precisa-se saber qual é a visão de língua que se tem, uma vez que se está numa escola bilíngue, e qual é a visão de aprendizagem que aquela escola tem, porque isso impacta demasiadamente. A gente precisa, na educação bilíngue, entender que a visão de língua precisa ser uma visão interacional. A gente não pode se valer de uma visão estrutural, não pode se valer de uma visão funcional. Então, a visão estrutural é aquela coisa de, mas e a gramática? Não, para. Você vai trabalhar com isso, mas esse não pode ser o seu primeiro foco, né? Ou a visão funcional, aquela coisa de, eu vou ensinar o aluno a atender telefone em inglês ou a pedir comida em inglês. Isso é um item que faz parte do desenvolvimento, mas não é o todo. Você precisa saber que o aluno precisa participar de outras formas de interação com a língua para que ele se forme, né, como um estudante bilíngue. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Tenha muito claro. A segunda coisa seria, aprenda a responder as perguntas rotineiras. Que perguntas são essas? A gente vai ouvir assim. O meu filho está sendo alfabetizado ao mesmo tempo em inglês e em português. Ele vai confundir? Sabe? Então, ele está sendo alfabetizado em inglês, então ele não precisa mais pagar curso de inglês para ele. Sabe, essas coisas?
O dois em um, né? Eu não quero mais pagar o curso, então eu coloco numa escola bilíngue, eu estou resolvendo um problema. Não preciso mais levar o menino para a escola de línguas, não preciso mais pagar a escola de línguas, porque é o famoso, né, dois em um.
E aprender a responder essas perguntas ajuda o profissional a ter um pouco mais de tranquilidade no que ele está fazendo. Porque as respostas, elas existem, você não precisa inventar, não precisa entrar em desespero, todas elas existem. Então, alfabetização, se alfabetiza uma vez só, sabe? Você não precisa essa coisa, vou alfabetizar agora em inglês, e aí, ao invés de falar banana, vou falar banana. Não entende isso, né? Você aprende a responder. E aí, por que eu falo que isso é muito importante? Isso ajuda a pessoa a desenvolver, fica menos preocupada no desenvolvimento do trabalho dela com o que é que os outros vão pensar, será que eu estou fazendo certo, e ela consegue desenvolver com qualidade. Então, primeiro item que eu comentei, saber qual é a visão de língua, a visão de aprendizagem, o segundo item, saber responder as perguntas rotineiras, e o terceiro item é aceitar que existe uma coisa chamada translinguagem, que é translanguage. Que tudo bem a criança ouvir em português e responder em inglês, ou ouvir em inglês e responder em português, ou estar fazendo uma atividade, dar uma escapadinha, uma palavra. Você vai, lógico, se o seu foco é desenvolver a língua inglesa, estou falando especificamente de inglês o tempo todo, né, porque é com que eu trabalho, lógico, você vai falar, how can you say that in English? Ou não, tudo depende do que está acontecendo. O que você não pode achar é que a criança vai ficar o tempo inteiro com uma única língua na cabeça, falando uma única língua. Porque até a gente, né, quando a gente está... Vamos pensar, quem fala inglês e sabe que o outro também fala inglês, a gente mistura uma coisa com a outra às vezes.
Toda hora.
Dá uma escapadinha. Por quê? Porque você reconhece no outro alguém que compreende essa mistura que você vai fazer.
Sim.
Isso não quer dizer que ao longo do tempo a criança não consiga separar muito bem e não faça essa mistura, né? Mas saber que a translinguagem, translanguage, é algo real e que é aceito, eu diria que hoje em dia seria um grande avanço no mercado, porque vínhamos de uma realidade em que dentro das escolas, quaisquer que fossem, inclusive escolas de idiomas, não se podia misturar, não se podia falar em inglês o tempo inteiro. Tá? É importante essa marcação? É. Mas a gente também tem que tomar cuidado e não desconsiderar o que o aluno tem de conhecimento prévio, de experiências que ele tem com a outra língua, né? Então, no comecinho, o aluno vai misturar um pouquinho, depois passa. Então, não ignorar isso. Diria que uma grande referência sobre translanguage são os livros da Ofélia Garcia.
Ok.
Que são livros escritos em inglês, mas Ofélia é de origem latina. Se eu não me engano, ela é professora em Nova York. E eu diria que seria assim, quem quiser saber mais sobre translanguage, procurar pelos livros dela, é um bom início.
Qual que é o sobrenome dela de novo?
Garcia.
Ofélia Garcia. Depois eu vou colocar aqui na descrição do episódio, a gente busca alguns livros dela e coloca, porque é isso que o pessoal quer, né? O pessoal quer uma referência, de repente quer fazer uma leitura, e um conceito que provavelmente muitas pessoas conhecem pela prática, mas não tinham ainda esse nome, né? Translanguage. É isso, gente, essa coisa do pessoal falar as duas línguas e, de repente, a gente sabe muito bem que, principalmente os pais, né, Renata? Eles devem, assim, ficar tensos, né, com a história de que o filho, de vez em quando, mistura uma língua com a outra, tal. Mas é consciência do professor, da professora, de conhecer o que é essa fase transitória, até mesmo para poder conversar com os pais, né? Porque os pais também são alunos nessa hora, né?
E eu vou dizer que tem um outro elemento importante que os pais acabam precisando de mais apoio. Não vou falar que eles não entendem, eles precisam de mais apoio. Que é uma coisa você colocar seu filho ou filha numa escola bilíngue e depois de alguns meses de aula, seu amigo indiano vem te visitar em casa e você fala, filhinho, converse com o seu amigo indiano do papai ou da mamãe. E aí a criança trava, porque ela não sabe o que dizer para uma pessoa estranha, né? Não é que ela não sabe inglês, ela trava porque não consegue. Então, tomar cuidado com isso, né? Na escola é necessariamente trabalhado a língua que a gente usa para, que a gente chama de BICS, que é Basic Interpersonal Skills, algo como, vou conversar então com um amigo indiano do meu pai, mas eu vou ter o que dizer para ele, né? Então dá uma dica aí, se você tem essa situação, dá uma dica, conta para ele sobre sua escola, aí a criança vai falar alguma coisa. Simplesmente dizer, fale com, não vai sair. Então esse Basic Interpersonal Skills são coisas que são desenvolvidas, e aí o grande diferencial quando a gente está trabalhando com inglês em escola bilíngue ou numa escola bilíngue é que a gente, além disso, desenvolve o inglês para fins acadêmicos, que um teórico chamado Jim Cummings, um teórico canadense, depois eu também, a Cissa põe também a sugestão lá de um texto dele no descritivo deste podcast, Jim Cummings trata do CALP, que são habilidades, ou melhor, a língua acadêmica e o aspecto cognitivo dessa língua acadêmica. Então, a língua acadêmica seria o quê? Seria, por exemplo, a criança conseguir desenvolver, compreender uma aula, participar de uma aula, desenvolver tudo que precisar em termos de recepção e produção a respeito de um determinado conteúdo na língua-alvo, né, em inglês. Então, quando a gente trata de uma educação bilíngue, a gente está pensando que a gente está formando o aluno para esses dois momentos. Ele vai conseguir pedir a borracha emprestada e ele vai conseguir descrever o que está acontecendo numa experiência que ele está observando, né? Então, ele vai ter essas duas capacidades. Enquanto que quando a gente trabalhava com inglês como o de escola de idiomas, o aluno provavelmente ficava só nessa coisa de eu sei pedir a borracha emprestada. Mas se eu tiver que falar sobre o que está acontecendo lá numa experiência de biologia, eu não vou saber as palavras, sabe assim? Uhum. Então, a escola vai ajudar a formar para essas duas coisas.
Muito bom. Rê, estamos terminando aqui, faltam 5 minutinhos, né? Quando a gente fala nas escolas bilíngues no Brasil, e a gente começou falando desse boom das escolas, né? Uma curiosidade até de uma pessoa que postou lá no grupo é para o pai, né, para a mãe, quando ela vai procurar essa escola bilíngue, existe alguma forma de conhecimento, né, de qualidade desse ensino? Como é que um pai e uma mãe podem, porque de repente são pessoas de formações, enfim, né, engenharia, direito, né, e fala assim, ah, eu quero que meu filho estude numa escola bilíngue. Existe alguma associação, algum lugar em que a pessoa possa ir lá e falar, essa escola tem bons resultados, né? Resultado no sentido, é claro, né? Filho que consegue, enfim, estudar, ir para a faculdade, até mesmo no exterior, por causa da escola, de repente ele até tem um currículo que é mais bem avaliado. Isso existe?
Olha, existe uma associação de escolas bilíngues, mas aí as escolas se associam a esta instituição ou não. Não é algo que vai regular, não existe uma regulação de qualidade ou um ranking que possa ajudar nisso. Nesse sentido, não tem. O que a gente percebe em relação ao currículo, então, tem alguma coisa que a escola bilíngue vai fazer, que vai fazer o meu filho poder estudar fora do Brasil, por exemplo? De verdade, a seleção para se estudar fora do Brasil não vai levar em consideração, grande parte das vezes, qual foi o currículo, se estava numa escola bilíngue ou não. Por quê? Vou explicar de uma outra forma. Se a criança esteve numa escola internacional, aquelas que são monolíngues, né, em que o português é a língua estrangeira, né, o português é a língua adicional, por mais de 3 anos, aí fora do Brasil, vamos pegar Estados Unidos, eles vão entender que essa criança teve o ensino médio em inglês. E a única diferenciação que vai ter, ela vai ser dispensada de fazer o TOEFL. Tá? Isso se em alguns casos ainda pode ser que tenha que fazer, dependendo da nota da criança. Se ela fez uma escola que é IB, ela conseguiu o IB diploma, ela vai ser avaliada também como aluna internacional, como qualquer outro seria, mas vai ser considerado a análise do currículo do IB, ou seja, é como se tivesse, entre aspas, uma cota para aluno internacional, uma análise para aluno do IB, uma análise para aluno, enfim. Então, vou dizer assim, ter feito as matérias em inglês ou ter participado de uma escola bilíngue vai contribuir para que essa criança, chegando na faculdade, se sinta menos assustada com o que está acontecendo, porque ela já vai ter vivenciado, por exemplo, química em inglês, biologia em inglês. Então, quando chega na faculdade, vai conseguir, aquilo vai ser um desafio, sim, estar fora, mas é um desafio menos assustador. Mas, em termos de diferenciação, se ela vai ser melhor aceita porque ela veio de uma escola bilíngue, isso pode não acontecer, tá? O que teria uma vantagem, entre aspas, é se a pessoa é do IB, porque é no IB, ela vai ter feito, ela pode ter em algumas faculdades uma dispensa de algumas disciplinas. Mas veja, você tem que ser selecionado do mesmo jeito, você não vai ter vantagens em relação aos outros, você não vai ser melhor avaliado em relação aos outros, você vai ter uma dispensa de algo que você já cursou, né? Então, você vai ser olhado de um outro jeito, que em algumas situações é até pior para o aluno, né? Porque se o aluno não tem uma boa nota, eles vão falar, ah, o IB não teve isso aqui, então tá fora, porque a gente já sabe o que o IB é. Enquanto que se o aluno é observado como aluno internacional, que é o caso de todos os outros, né, o que vai contar é como é que o aluno se coloca, como se apresenta essa escola, né, então cartas e textos, né, de escritos pessoal por eles, enfim, sobre eles, o desempenho, o crescente de desempenho em notas ao longo do ensino médio, aí nos casos, consideraria nono ano também, é nono, primeiro, segundo e terceiro, como é que foi o aumento desse desempenho, atividades extracurriculares, então, o que, que a pessoa faz, se ela tem demonstra uma questão de formação integral, né, uma formação holística, então, você não faz só atividades acadêmicas, você faz também esporte, música, artes, de outros tipos, enfim.
Voluntariado, né?
Isso, é esse todo. Então, a importância para eles é se o aluno tem uma formação integral. A vantagem, como eu coloquei, né, para resumir, em relação a ter uma vivência bilíngue, é que o nível de estranhamento com chegar numa faculdade e começar a ter aulas naquele idioma estrangeiro, né?
É.
De uma coisa específica, vai ser menor. Mas não há um... Bom, voltando, não há um ranking que determine que escola é melhor que outra, ou qual escola coloca mais alunos fora ou não. Eu já vi alunos de escolas, assim, pequeniníssimas e que só tinham inglês como língua estrangeira, aquele inglês de língua adicional, duas aulas semanais, conseguirem uma boa colocação. E já vi alunos de escolas bilíngues também serem aceitos nos lugares. Então, vou dizer que o aluno da Harvard, que foi aceito este ano, foram duas pessoas, foram dois brasileiros aceitos na Harvard este ano. Nenhum dos dois era de escola bilíngue. O que me faz pensar que, vejam, o inglês deles era muito bom, certo? E todo o resto deles era muito bom, por isso que eles foram aceitos.
É isso aí. Tem que se dedicar, não tem jeito. Renata, chegamos ao final desse papo super gostoso, foi muito bom falar com você, foi só o começo, né? Tenho certeza aí que o pessoal que está nos ouvindo vai querer saber mais, e aí a gente vai te convidar novamente para falar. Agradecer e falar, bom, agosto é o mês da educação, é o mês do seu aniversário também, então já fica aqui o meu parabéns, e que a gente possa voltar a falar sobre esse tema, porque é um tema atual, ainda que cria certas confusões e que as pessoas querem esclarecimento, e agora elas sabem que elas vão encontrar aí as suas referências, e isso é super legal. Então, eu te agradeço muito pela participação.
Eu que agradeço. Eu vou aproveitar e colocar como sugestões para vocês dois livros gratuitos que foram lançados pela Richmond e Fundação Santillana sobre educação bilíngue no Brasil. Eles são e-books gratuitos e são de educação bilíngue no Brasil. O primeiro volume traz uma explicação geral do que é a educação bilíngue. Ambos foram organizados pela professora Antonieta Megali. Em ambos eu tenho capítulos participando. Então, recomendo não só por conta de estar lá, mas também por conta do impacto da obra, porque é o primeiro livro que foi escrito especificamente sobre educação bilíngue no Brasil. E são gratuitos porque a Fundação Santillana teve essa ação de disponibilizar, tornar acessível para todos. E o terceiro volume, secretíssimo, contando aqui de exclusividade...
Opa,
Puro de notícia. O terceiro volume deste livro vai sair daqui a pouquinho, eu acho Legal. Que provavelmente em setembro, e aí Ótimo. A minha contribuição lá é sobre o ambiente híbrido na educação bilíngue.
Olha que legal, que ótimo. Então, vamos colocar também aqui na descrição, e quando tiver esse lançamento, por favor, avise a gente para a gente fazer a divulgação também nas redes sociais da Ipsis Literis, viu?
Combinado. E a sugestão é porque são livros gratuitos. Eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas que estão aí disponíveis para a gente. E estão escritos em português. Então, aquela dica de se o seu gestor não lê em inglês, não tem problema, passa esse livro para ele.
E-book, super bom, gratuito, melhor ainda. Obrigada, Renata. E logo, logo a gente vai marcar a próxima entrevista, com certeza. Um beijo grande.
Muito obrigada. Beijo. Até mais, Cissa.
Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Vamos lá, gente. No nosso quadro Navega pela Cultura e Tecnologia, no episódio 9 da segunda temporada da Ipsis Literis Cast, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a obra Como Usar a Música na Sala de Aula, escrita pelo autor Martins Ferreira, e que foi editada pela nossa parceira editora Contexto. Bom, essa obra ela foi desenvolvida com o intuito de capacitar o professor, né, de auxiliar aí o professor, para utilizar a música como uma forma, um veículo de comunicação na sala de aula. Eu acho interessante pensar nisso porque Bom, eu mesma, como professora de língua inglesa, lá no início da minha carreira em escolas de idiomas, né, vou contar aqui como é que era isso. Nós realmente achávamos que inserir, né, músicas em inglês nas aulas era assim, uma forma bem bacana de aproximar os alunos, trazer as coisas mais recentes, mais modernas. Só que eu sou daquela época da fita cassete, né, gente? Então, a gente tinha que gravar em fita cassete, gravávamos lá músicas que estavam aí nas rádios, gravávamos 3, 4 vezes, fazíamos aqueles exercícios bem básicos, né, de preencher lacuna. Mas eu sempre tive essa óbvia sensação de que era um momento de relaxamento, de distração, e os alunos podiam escolher as músicas, era muito divertido. Depois vieram os videoclipes, para quem não se lembra, né? Nós tínhamos também a possibilidade de assistir aos artistas cantando, e às vezes tinha até inclusive a legenda embaixo, e isso ajudava, enfim, a ensinar, né, algumas estruturas, vocabulário, etc. E com o passar do tempo, outras tecnologias vieram, e hoje em dia a gente tem até aplicativos que eu já mencionei alguns deles aqui no nosso quadro Navega em episódios anteriores. São aplicativos que você baixa no celular e você pode aprender, cantar, fazer joguinhos com as letras das músicas, né? Aprimorar a pronúncia. Mas a gente tem que expandir isso. Eu acho que não é só para a língua estrangeira que a gente pode usar letras de música. Então, a gente tem na música popular brasileira uma série aí de letras, né, de canções fantásticas para a gente não só observar a língua portuguesa, mas a história do Brasil, a geografia, né? Então, esse livro que eu escolhi nesse episódio para comentar com vocês, Como Usar a Música na Sala de Aula, ele faz essa abertura, né? Não só para o ensino de línguas, mas também para o ensino das mais diversas disciplinas. Então, é aí a dica. Traz exemplos práticos, exercícios. Ele serve mais ou menos como um guia para atividades, com músicas das mais diversas, desenvolvidas, né, essas atividades para todo tipo de disciplina. E é claro que você pode adaptar, adequar, né, aquilo que você precisa. Olha, o livro traz desde ópera, tá, até canções populares, então vai de Beethoven a Waldeck Soriano. E o autor, né, o Martins Ferreira, apresenta exemplos envolvendo gêneros musicais na busca das melhores soluções direcionadas a cada área do conhecimento. Ele foi escrito especialmente para docentes, que queiram então trazer criatividade e o prazer da música na sala de aula, porque realmente é bem gostoso, relaxa e também é possível aprender coisas a partir, né, do uso da música em sala de aula. Então o livro ajuda a ampliar, né, esse horizonte dos estudantes, né, garantindo esse aprendizado mais criativo. Então, você tem assim, uma série de atividades que você pode aproveitar, adaptar, neste livro Como Usar a Música na Sala de Aula, da editora Contexto, escrito por Martins Ferreira. Vale muito a pena, viu, gente? Bom, e a segunda coisa que eu quero aqui mencionar no nosso quadro é a respeito, né, de uma nova livraria, né, a Pé de Livro. A Pé de Livro, que foi recém-inaugurada na rua Tucunã, na Pompeia, aqui em São Paulo. Ela foi idealizada pelo jornalista Alfredo Caseiro. Ele tem plena noção de que o momento é bem difícil, a pandemia, a crise, né, no varejo de livro, a concorrência, as questões, né, das crianças mergulhadas nas telas dos computadores. Mas assim mesmo, ele resolveu levar adiante o sonho, né? E aí ele fala isso numa reportagem bem bacana no jornal Estadão, lá na seção de cultura, né? Vocês vão encontrar a reportagem São Paulo Ganha Nova Livraria Especializada em Livros para Crianças. Uma reportagem da Maria Fernanda Rodrigues para o jornal O Estado de São Paulo, publicada em 6 de agosto de 2021. E achei bem bacana essa frase né, do idealizador da livraria. Insistir na relevância do livro é um ato de resistência e amor. Então, essa é uma frase do fundador, né, da livraria Pé de Livro, Alfredo Caseiro, que realmente ele insiste, né, na coisa do livro e da livraria especializada, o que também, né, de alguma maneira, não é a primeira livraria especializada que nós mencionamos aqui na Ipsis Literis Cast. Já mencionamos também Gato Sem Rabo, que é uma livraria especializada na literatura escrita por mulheres, né? Então, é uma, talvez, não sei se pode ser uma tendência, né? Livrarias especializadas, mas é bem bacana pensar, né, no investimento, né, talvez na contramão da tendência aí, da economia, né, da própria, do próprio mercado de livros, mas eu acho super válido, super bacana, em especial para crianças, né, literatura infantil. Então, ele acredita, né, o idealizador da livraria, que as crianças, eles obviamente vão se tornar leitoras na infância, né, e depois para a vida inteira. Então, começar lá na infância é super importante, parece óbvio, né, mas é preciso dizer isso. Então tá aí a dica, né, Pé de Livro, que fica na rua Tucuná, 298, na Pompeia, vai funcionar de terça a sábado, das 10 às 19, e ao lado, né, do idealizador, do Alfredo Caseiro, estará a Camila, a filha mais velha, 18 anos, e vai estar lá auxiliando, né, o pai, né? Eu acho que essa ideia da livraria, gente, é a ideia não só, né, da compra do livro, mas a ideia de você levar a criança para um ambiente que possa favorecer, né, abrir a cabeça e tentar ali se envolver com livros. Ele também vai ter atividades outras, leituras abertas, enfim, né? Acho que vale a pena ir acompanhar a Pé de Livro. Tem um mezanino reservado para essas atividades, né? E para marcar a abertura, vai ter uma live no Instagram, @pedelivro.livrariainfantil. E vai ser uma live sobre folclore brasileiro. Então vão estar lá Januária Cristina Alves, que é autora de Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, e Isabel Lopes Coelho, editora e autora de A Representação da Criança na Literatura Infantil. Então vocês também podem seguir a Pé de Livro nas redes sociais, no Insta. Se não deu para assistir a essa live, tenho certeza que o Alfredo colocará outras lives, né, para a gente acompanhar. Então é isso, insistir na relevância do livro é um ato de resistência e amor. Concordo com você em gênero, número e grau, Alfredo. E pelas imagens, né, que vocês vão poder ver lá na reportagem, é uma livraria muito linda, com um espaço bem bacana para a criançada, cheia de brinquedos. Enfim, vai ser aí, né, um universo que vai com certeza envolver a criançada na leitura. Então fica aí a dica, Pé de Livro. É isso que temos para o nosso Navega pela Cultura e Tecnologia, no episódio 9 da segunda temporada. E assim chegamos ao final deste episódio, episódio 9 da segunda temporada da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Lembrando vocês que a Ipsis Literis Assessoria Educacional é uma empresa que oferece serviços de tradução e revisão. Para conhecer um pouquinho mais, é só você acessar o nosso portal, www.portalipsisliteris.com. Se quiser entrar em contato comigo, Cissa Lopes, é só mandar para mim um e-mail, pode ser cecilialopes@portalipsisliteris.com, ou nas redes sociais. Você vai me encontrar lá no Instagram, no Face, no LinkedIn, no WhatsApp. É só você entrar numa dessas redes sociais e fazer contato. A gente pode falar sobre os nossos trabalhos, a nossa assessoria e, é claro, conto sempre com a participação dos nossos ouvintes para enviar sugestões para os próximos episódios. Por falar nisso, semana que vem temos o 10º episódio da segunda temporada. Vamos falar mais sobre educação. Educação à distância, educação síncrona, EAD, ensino pela internet. Aguardem, no episódio 10 vamos falar mais sobre educação, agora do ponto de vista da educação EAD. E aí, gente, não se esqueçam, álcool em gel, máscara, vamos manter o distanciamento. Eu acredito muito na vacinação, mas ela ainda nos deixa aí com uma porcentagem bem alta de proteção, mas não totalmente protegidos, protegidas. Então, vamos continuar aí com os nossos cuidados, cuidando de si, cuidando dos outros, cuidando das pessoas ao nosso redor, para que a gente possa chegar aí em 2022, quem sabe voltar a dar abraços e beijos e apertos, né? Que eu sei que é uma coisa que faz muita falta, mas até a gente ter segurança total, a gente precisa manter aí os cuidados, tá certo? Vacinação, vacina para todos, vacina já, e que todo mundo possa se cuidar para ter uma semana tranquila, de trabalho, de estudo, e entre em contato com a gente. Mande aí a sua ideia, a sua dica, a sua opinião, sugestão, crítica. Estamos aqui à disposição de vocês. Um beijo no coração de todo mundo e até a semana que vem.